Nós somos a Carolina, a Cristina e a Alexandra do projeto Mãe Integralis.
E eu sou a Ana Afonso, nutricionista clínica e integrativa, e em conjunto criámos o Hora Verde Podcast. Aqui vamos falar sobre o vegetarianismo e dar dicas práticas de cozinha para todos os amantes deste tipo de alimentação e curiosos.
Bem-vindos ao episódio 9. Neste episódio vamos falar sobre a soja e as suas propriedades. Olá, Cristina.
Olá, Ana.
Então, vamos falar um bocadinho sobre as características nutricionais da soja. Porquê que escolhemos a soja? Porque a soja tem sido alvo de muitas discussões e alguma controvérsia. Portanto, vamos primeiro falar daquilo que sabemos sobre ela. A soja é uma leguminosa oleaginosa, contém ácidos gordos insaturados, portanto gordura insaturada, nomeadamente o ômega 3, e por isso é apontada como protetora em relação às doenças cardiovasculares. Além disso, é rica em lecitina, por isso melhora a saúde do cérebro e também ajuda a baixar o colesterol, principalmente o colesterol mau, digamos assim. É rica em proteínas, que é o que faz da soja um excelente alimento, porque ela é muito completa em termos de aminoácidos, contém todos os aminoácidos essenciais e por isso é muitas vezes chamada de carne vegetal, precisamente por isso, por ter uma proteína tão completa. É rica também em fibras, o que ajuda ao bom funcionamento do intestino. Precisamente por ter este teor proteico e aminoácidos tão interessante, faz com que depois seja muito fácil complementar no prato. Basta depois adicionarmos um cereal ou um tubérculo, legumes e hortaliças, uma boa gordura e temos uma refeição completa.
Exatamente, que é sempre uma dúvida, não é? Quem faz uma transição para uma alimentação vegetariana tem sempre esta dúvida de como montar um prato vegetariano nutricionalmente equilibrado e também já tivemos um episódio sobre isso. E ao utilizar produtos derivados da soja, isso é mais simples porque no fundo basta quase trocar carne e o peixe, não é? Uhum. Pelo tofu ou pelo tempeh. Pronto, eu ia falar mesmo disso, é que nós associamos sempre a soja à soja texturizada e por isso é que muitas pessoas ainda não olham para a soja como um alimento que deva ser incluído na alimentação saudável. E realmente a soja texturizada é um alimento extremamente processado, mas existem muitos outros alimentos que são bastante interessantes e que provêm da soja que podemos incluir, não é, numa alimentação equilibrada e saudável, como o próprio feijão, não é, da soja, mas também o tofu, o tempeh e o miso, não é? Que sendo um alimento fermentado até tem imensos benefícios.
Sim, sim, o miso acaba por ser também um probiótico, portanto, como é fermentado, tem ali organismos vivos que vão ajudar também ao bom funcionamento do intestino e a enriquecer o microbioma, e isso é muito importante.
Exatamente.
Depois temos aqui o lado mais controverso, digamos assim, da soja. Porquê? Porque existe alguma evidência científica de que a soja pode ser protetora em relação a algumas doenças oncológicas, nomeadamente a próstata e o câncer da mama. Porquê? Porque contém isoflavonas. As isoflavonas contêm fitoestrogénios, ou seja, como se fosse o estrogênio das plantas, que é diferente do nosso estrogênio endógeno. E estas isoflavonas têm propriedades antiestrogénicas, portanto, ajudam a baixar a quantidade de estrogênio, assim como propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Agora, também há evidência de que se o seu consumo não for moderado, portanto se for acima das 3 porções, podemos ter aqui algum fator até potenciador da doença oncológica. Portanto, se houver antecedentes familiares, convém que o seu consumo seja sempre moderado. O que é uma porção? Uma porção é o equivalente a meia chávena de tofu, miso ou tempeh, ou então a uma chávena de bebida de soja. Por isso, para atingirmos as recomendações da Organização Mundial de Saúde, basta, por exemplo, beber uma chávena de bebida de soja de manhã e outra ao lanche para conseguirmos atingir as recomendações, salvo estas exceções que falámos há pouco, não é? Que têm que ser sempre avaliadas caso a caso.
E como em tudo, recomenda-se sempre uma alimentação mais variada possível, não é?
Sim, porque muitas das vezes as pessoas têm a ideia de que o vegetariano come soja, tofu e pouco mais, não é? Ou é uma, acaba por ser até bastante processado e não é verdade, não tem que ser necessariamente assim. A ideia é a alimentação vegetariana ir buscar exatamente a alimentação à base de plantas, ou seja, as leguminosas, os cereais integrais, os frutos secos, as hortaliças, a fruta, tudo aquilo que é mais natural e que vem da terra. Claro que estes produtos fermentados ou não da soja são muito interessantes e têm realmente vitaminas, minerais e são completos também a nível nutricional, pela sua quantidade também generosa de proteína, mas nós podemos sempre torná-la ainda mais natural, não precisamos de recorrer a nenhum processado se não quisermos.
Não, exatamente, é um alimento opcional. E isto até entramos já aqui num próximo tema, não é, que também íamos falar, que o consumo de soja é muito associado aos vegetarianos, não é? Mas a verdade é que os vegetarianos são, no fundo, aqueles que consomem menos soja, não é? Porque, e aqui entramos um bocado no assunto da soja transgénica, que é o alimento modificado mais produzido em todo o mundo, e isto levanta sempre muitas questões, não é, relativamente à sustentabilidade. Mas esta soja geneticamente modificada é produzida para a criação de gado, ou seja, não é para o consumo humano diretamente.
Claro. Exato, porque supostamente não é produzida na União Europeia, ou seja, não está autorizado na União Europeia o cultivo de soja transgénica. É verdade que a União Europeia importa esta soja para a alimentação do gado e importa de outros países, Estados Unidos, Brasil, Argentina, mas esta não está presente nos alimentos que consumimos, ou seja, quando nós vamos ter uma soja, seja texturizada ou não, hidratada, ela não é geneticamente modificada, porque quando é geneticamente modificada tem que haver uma alegação em que diz que realmente o produto contém organismos geneticamente modificados. Por isso, se estiverem atentos, vão perceber que isso não existe. Portanto, os alimentos que nós consumimos feitos a partir de soja são seguros e são saudáveis. Pronto, uhum. E este consumo deve ser, sobretudo, moderado.
Exatamente.
Então, e como é que nós podemos aplicar a soja no dia-a-dia? Aqui na cozinha vegetariana, onde é que podemos incluir? Em que pratos?
Olha, nós, lá está, como falamos, a soja, então, pode ser consumida sobre a forma de tofu, e nós já fizemos até um episódio de podcast dedicado ao tofu, que é muitas vezes associado também à substituição do peixe, porque é um alimento que substitui muito bem em termos de sabor e assim o peixe, principalmente nos pratos tradicionais portugueses, não é? No tofu à brás, o tofu à gomos de sá, o tofu com broa, não é? Sim. Podemos consumir também o tempeh, que é um alimento, tem um sabor mais forte, portanto as pessoas normalmente em termos de sabor preferem o tofu. Temos o miso, que é uma pasta, não é, de soja, que é muito interessante e que é consumida sobretudo em caldos, por exemplo na sopa miso. Tem a particularidade que não deve ser fervido para não perder as suas propriedades, portanto devemos sempre adicioná-la no final ou mesmo no próprio prato. E o feijão da soja, não é? Exato. Pode ser consumido em saladas, por exemplo.
É verdade, sim, a soja tem aqui bastante aplicabilidade e falaste também da, no caso da texturizada.
Exatamente, sim, pronto. Da texturizada, se tivermos consciência que é um produto processado, não é? Porque automaticamente nós não vamos fazer deste alimento um alimento para presente, exatamente, no nosso dia-a-dia, portanto será sempre um consumo esporádico, não é?
Claro.
Sendo esporádico,
aí não há problema de usarmos, não é? Podemos fazer um empadão, podemos fazer uma bolinhesa.
Sim, é super versátil. Bolinhesa, lasanha, almôndegas. Pronto, pode ser utilizada mesmo de muitas formas e há soja texturizada em pedaços maiores que substituem, sim, quase bifinhos.
Sim, vá, até se pode fazer um estufado, não é? Como se fosse uma jardineira de soja, em que aí já usamos a soja, sim, maior.
E aí, o que eu gosto de fazer, porque a soja texturizada também é uma esponja, não é? Portanto, ela absorve todos os sabores, é fazer uma marinada, e uma marinada mesmo. Eu costumo, por exemplo, bater no liquidificador cebola, alho, tomate, massa de pimentão, sabores fortes, água, não é? Para ficar uma marinada mais líquida e depois colocar na soja e deixá-la do dia, da noite para o dia. Da noite para o dia a marinar e ela vai absorver o líquido todo. E depois, por exemplo, a fazer uma bolonhesa, por exemplo, uma lasanha, a cozinhá-la, ela vai acabar por libertar a própria marinada durante a cozedura, ou seja, não precisamos nem quase de fazer um molho, porque ela já vai ter a marinada dentro dela e fica muito mais saborosa.
Muito bem, sim senhora. Pronto, esperemos que tenham aprendido e que tenham gostado do nosso episódio. Uhum. O próximo episódio vai ser um bocadinho diferente. É o último episódio da temporada. Já estamos com saudades. Vai ser o último e por isso vai ser especial, vai ser diferente, mais informal, vai ser uma conversa e vamos ter alguns convidados de surpresa. Uhum. Por isso, esperem pelo próximo episódio. Obrigada por estarem connosco, obrigada por apoiarem o podcast.
E a dizer também que vamos deixar, como habitual, uma receita.
Ah, sim, sim, é verdade, já me esquecendo. Vamos deixar sim na descrição do episódio uma receita para experimentarem. Se o fizerem, partilhem connosco nas redes sociais, basta identificar as nossas páginas. E pronto, muito obrigada por esta caminhada e por nos terem apoiado e continuarem a gostar do podcast. Esperamos por vocês, quem sabe numa próxima temporada.
Sim, exatamente, obrigada.
Obrigada por ouvires o Hora Verde Podcast. Esperamos por ti no próximo episódio.